Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 26 de outubro de 2020, eu acho que finalmente o Radinho vai ter talvez aí uma influência positiva na sua vida e carreira. Eu acabo de ver no Estadão uma reportagem em cima de uma pesquisa, acho que feita por uma daquelas consultorias, né, sensacionais, maravilhosas, que são quais são as profissões do futuro. Pronto, olha aí, finalmente eu estou trazendo alguma informação que pode, né, salvar os raríssimos da futura irrelevância, né, de crises pessoais e profissionais, conjugais, etc. e tal. Então eles colocam várias especialidades e eles vão longe, vão até o ano 2028 aqui. Tem até um quadrante, eu estou vendo nesse exato momento o quadrante. Aquela, o consultor adora fazer quadrante, né, uma coisa engraçada. E aí tem várias coisas aqui, olha, tem que está aqui com altíssima chance de, né, de realmente ser uma coisa de futuro, é um analista de computação quântica. É, não vai servir para mim. Tem um especialista em Edge Computing? Eu acho que não. Aí tem outras coisas mais curiosas, como alfaiate digital, não sei muito bem o que é isso. Um walker talker, boa pergunta. Consultor fitness, muito bem. Tem várias coisas curiosas. Tem assim, construtor de realidade aumentada. Eu achei que isso fosse publicitário, mas acho que publicitários são aqueles caras que fazem realidade aumentada e aí você compra achando que as coisas são muito mais legais do que elas são e não são. Tem várias coisas. Chief Trust Officer. Aqui tem um coach de saúde, diretor de genoma, coach de saúde, vou dar o link para vocês, coach de saúde financeira, esse eu preciso, mas acho que agora é um pouco tarde demais. Mas aqui, finalmente, tem aqui alguma coisa que realmente a gente pode considerar útil, mas se bem que, eu estou fazendo brincadeira com vocês, mas eu acho que a coisa mais útil que talvez eu tenha para compartilhar é uma colocação feita por o segundo secretário-geral das Nações Unidas, um cara com um nome impronunciável, provavelmente um nome viking, que chama Dag Hammarskjöld, whatever, não sei pronunciar isso, provavelmente deve estar em dinamarquês, não sei que diabo de língua é essa, que ele fala o seguinte: as Nações Unidas não foram criadas para levar a humanidade ao paraíso, mas sim para salvar a humanidade do inferno. Adorei pelo seguinte, não sei, talvez seja uma questão de temperamento, mas eu sempre acho que é muito mais honesto você tentar apontar o caminho das pedras, falar, olha, essas são coisas que normalmente dão errado, né, sobretudo porque elas já são meio que comprovadas pela experiência, né, algum aprendizado, do que apontar alguma coisa que vá dar certo. E para mim até tem uma questão meio epistemológica nessa questão, porque é a seguinte: quem disse que a gente sabe o que vai dar certo? Né? Quem disse que o Mark Zuckerberg sabia que aquela ideia dele de louco, né, lá no meio do dormitório da faculdade, ia dar tão certo assim? Eu tenho certeza que não. Eu acho que muitas coisas que dão certo, essa é uma tese muito pessoal minha, o cara não tem ideia porque deu certo. E acho que é por isso que aquele receio de que de uma hora para outra pare de dar certo. Isso pode acontecer inclusive com a sua própria carreira. Acho que de uma certa maneira sempre foi um receio meu, né, quando eu embarquei nessa questão de trabalhar com internet, trabalhar com digital há 24 anos atrás. Eu entrei muito inseguro. Na verdade, tinha uma insegurança anterior, eu estava fazendo estudando exatas, estudando engenharia, aí eu falei, eu acho que minha praia não é essa, eu acho que eu tenho uma outra vocação, e eu fui para a comunicação, que é uma área que depende em princípio de talento, sem saber se eu tinha talento. Eu falei, bom, agora eu vou ter que pôr a prova, até que ponto eu tenho talento, não tenho talento, eu posso me achar maravilhoso, minha mãe pode me achar maravilhoso, namorada pode achar maravilhoso, mas quem disse que realmente você tem algum talento? E eu entrei com muita insegurança, uma insegurança que me acompanha até hoje, vou levar até o túmulo, e quando eu acabei embarcando no digital, a postura foi parecida. Eu falei, pô, legal, agora eu consigo mais ou menos nadar de braçada nesse tal de digital, mas quem disse que eu vou conseguir montar aqui esse touro mecânico? Alguma hora esse touro mecânico vai dar um jogo de quadril aqui, eu vou sair voando, né? Que foi o que acabou acontecendo, eu estou tentando me recuperar até hoje. Pois bem, eu sei que eu estou colocando histórias pessoais aqui, mas tem um pouco tem uma questão um pouco mais profunda aqui, que é essa questão até que ponto a gente consegue efetivamente apontar qual é o caminho certo, qual é o caminho infalível, né? Estou pensando aqui em tudo, estou pensando em coaches, estou pensando em consultores, estou pensando em futurólogos. Quando eu acho que, e nesse ponto, eu não sei se vocês leram algum livro do Taleb, que é o cara que escreveu Cisne Negro, Antifrágil, Arriscando a Própria Pele, em que ele coloca uma coisa parecida, né? A gente não sabe necessariamente o que vai dar certo, o que a gente sabe é o que certamente vai dar errado. Se a gente já evitar o que dá errado, está ótimo. O que, aliás, inclusive é uma boa dica de saúde e tal. Mas vamos lá, acho que tem algumas histórias correlacionadas a isso. Por exemplo, Google. Né, quando acho que o Google começou lá atrás, eu não sei se vocês sabem muito bem do começo do Google, eu sei um pouco. O Google, na verdade, surge ali, aqueles estudantes, etc. e tal, os caras imaginam uma maneira de você fazer uma busca que tenha resultados mais relevantes, eu não vou entrar aqui no detalhe, uma busca que funcione um pouco melhor, porque ela é baseada. Bom, não vou entrar no mérito. Essa ideia é sensacional, é o que garante que a busca funcione, mas não é por isso que o Google é o Google. No Google é o Google porque eles descobriram como ganhar dinheiro com essa história. Na verdade, a questão mais complexa do digital é essa. Fazer coisas sensacionais e que funcionem, magnífico. Difícil é fazer dinheiro com elas, por exemplo, o podcast. Né? Depois de quase 16 anos de inventar um podcast, está todo mundo fazendo podcast, mas ganhar dinheiro que é bom, nada. Mas voltando aqui à questão do Google, o que que o Google fez? O Google copiou descaradamente uma ideia de uma outra empresa, que é a Lycos. Na época, a Lycos era um outro mecanismo de busca. E se eu procurasse, por exemplo, carro, né? Estou procurando por um carro. Aí o que acontece? O robozinho falou: olha, ele está querendo, saber sobre carro. Então vamos colocar um anúncio sobre carros. Né? Ou seja, era um anúncio que dependia da busca que você fazia. O Google chupou essa ideia, deu super certo, porque a busca funcionava muito bem. Né? Então já que todo mundo começou a usar a busca. E aí começaram a aparecer anúncios que aparentemente eram, né, relacionados àquilo que você estava procurando. Isso começou a funcionar muito bem. Num determinado momento, a Lycos processou o Google, lógico, por absoluto plágio, e acontece que o Google fez lá um acordo bilionário qualquer com a Lycos, deu um cala-boca nos caras, e hoje o Google ganha uma fortuna assim, incomensurável em cima dessa história que não foi uma ideia deles, que é de você colocar um anúncio que tem a ver com a busca que você está fazendo. Ponto. O resto é o resto, mas quem paga a conta do Google mesmo é essa questão da busca, que eles nem podiam imaginar. Porque, de novo, né, o grande mérito acadêmico, científico dos dois nerds ali foi inventar uma busca que funcionasse. Mas o que realmente deixou os caras ricos foi uma ideia alheia, que, sei lá, acho que eles nem tinham ideia que ia funcionar tão bem assim. Pois bem, eu sempre comento aqui no Radinho, com muita honestidade e transparência, que em alguns assuntos eu não me aventuro muito, porque simplesmente tem gente muito melhor do que eu para falar a respeito. Né? Então tem lá o Átila e a Marino, tem o Pedro Doria. Eu vou citar o Pedro Doria aqui, vou dar o link para uma entrevista que ele deu na CBN sobre esse processo que o governo americano está lançando contra o Google. Né? Eles estão processando o Google por monopólio. E vale muito a pena ouvir essa conversa do Pedro Doria com a CBN, porque ele dá várias informações legais. Né? Inclusive, faz inclusive uma ponte com um artigo que eu já tinha separado para comentar com vocês. Questão é a seguinte: 90% das buscas do mundo são feitas através do Google. Ponto. Se isso não é um monopólio, eu não sei o que é. Né? Então, o que aparentemente o governo americano está processando o Google não é tanto pela busca de vídeo, não é pela busca da imagem, mas é que essa questão da busca associada a anúncios, tá? Mas o que o Pedro Doria faz uma ponte legal aqui é a maneira pela qual o próprio Google também alcança essa dominância. Porque vamos lá. Peraí, o Google tem o Android, mas nem todo mundo tem Android. Como é que ele tem 90% das buscas se metade das pessoas tem iPhone? Pois bem, e agora não sei se isso vai de alguma maneira arranhar, né, a imagem impoluta que você tem, a imagem reluzente, né, a imagem polida e, né, da Apple. Aliás, eu vou falar daqui a pouco sobre Madrepérola, vamos lá. sobre a Apple, mas a questão é que ficou claro que a Apple e o Google têm um acordo secreto. E esse acordo secreto, tudo é engraçado, porque isso até parece um filme, porque tem até uma foto do Pichai, que é o cara do Google, jantando meio que secretamente com o Tim Cook da Apple, no escondidinho num restaurante. Na verdade, eles não estão tendo um caso, aparentemente, mas a questão é que aquilo é um acordo entre dois gigantes sobre a questão da busca. O que acontece é que o Google paga para a Apple bilhões, paga uma fortuna para a Apple, para quê? Para que a busca da Apple seja o Google. Né? Uma boa parte da receita da Apple vem justamente dessa grana que o Google paga para a Apple. Então, a Apple faz muito dinheiro com esse, não vou chamar de suborno, mas vamos chamar desse acordo, desse contrato com o Google. Uma boa parte da receita da Apple vem justamente dessa grana que o Google dá. E, na verdade, o Google dá grana para várias empresas, Samsung, Sony, para que elas privilegiem a busca do Google. O maior medo que o Google pode ter é que uma empresa como a Apple, que tem praticamente 50%, né, do mercado de smartphones, que ela, sei lá, lance uma busca própria e que essa busca, de repente, fique tão boa quanto a do Google. Isso vai justamente secar a fonte de dinheiro, a galinha dos ovos de ouro, a vaca leiteira, ou qualquer outra metáfora de modelo de receita do Google. Então, tem duas questões aqui interessantes. A primeira é, o Google é um monopólio de fato, na verdade, talvez um monopólio muito mais, sei lá, muito mais ostensivo, muito mais monopolista do que qualquer outro, que imagina, desde o tempo da Microsoft, nos velhos tempos era assim, né, um monopólio brutal, e tem agora esses acordos estranhos em que a própria Apple, a Apple que era virgem, né, do templo, que de repente ela também ali já arriou, né, suas trajes vestais, para fazer um acordo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, então eu vou dar o link aqui, tanto para a reportagem, acho que do New York Times, se eu não me engano, sobre esse acordo estranho, bilionário, entre a Apple e o Google, né, dois grandes monopólios tentando se tornar mais monopólios ainda, e essa conversa do Pedro Doria, que é um excelente explicador, né, ele é muito bom pra, justamente na hora de tentar colocar para um grande público uma questão que poderia ser de bastidores, que poderia ser técnico. O Pedro é muito bom, né, nessa questão de popularizar ou de tornar mais acessível. Aí eu vou fazer um parêntese aqui. Hoje de manhã minha mulher falou, olha que legal essa reportagem aqui. Ela estava vendo no celular, acho que uma matéria que saiu, acho que no Fantástico, que tem toda a cara de Fantástico, que era sobre Saturno. É uma série que se chama Os Mistérios dos Planetas. Mas tem uma coisa muito curiosa, que a Globo é um fenômeno muito peculiar, porque uma vez que a Globo descobre por acaso que alguma coisa dá certo, de novo aquela questão, né? Se descobre por acaso se uma coisa dá certo ou não, ela deve ter um pavor tão grande de, sei lá, né, de estragar o que está funcionando, que ela mantém a fórmula até não poder mais. É só ver Ana Maria Braga. Ana Maria Braga continua existindo. Se você for no médico, for num exame, num pronto-socorro, está lá Ana Maria Braga na televisão, você fala, não é possível que ela ainda continua com aquele periquito papagaio, não sei que tipo de psitacídio que é aquele, mas, pois bem, você fala, não é possível, a mulher está ficando uma múmia. A mesma coisa com o Faustão, né? Uma hora que o Faustão emplaca, eles vão fazer o Faustão ser Faustão até o final dos tempos. E a mesma coisa vale para o... Acho que o Jornal Nacional é um pouco uma exceção. O Jornal Nacional, eu acho que ganhou uma autonomia, um peso, uma responsabilidade que eu acho bastante interessante, bastante surpreendente. Mas quando a gente vê Globo Repórter ou Fantástico, você percebe que os caras estão esticando a fórmula até não poder demais. E eu assisti o negócio de Saturno, absolutamente, visualmente, pelo menos, absolutamente fascinante, super bem produzido, bonito, umas imagens lindas, uma pós-produção. O texto é feito para débeis mentais, é simples assim. Os caras continuam achando que nós somos um país de débeis mentais, que você tem que fazer textos engraçadinhos, né? Você consegue falar sobre o sistema solar sem mencionar a gravidade, como se as coisas fossem misteriosas. Ah, por que que Saturno é feito de gás? Nossa, que mistério. Não tem mistério, é gravidade, a gente conhece gravidade bastante bem. Então, estou comentando essa história mais ou menos ainda nessa linha de coisas que alguém descobriu que dá certo e depois tem medo de errar ou de perder a fórmula. Isso é muito curioso. E já que eu falei aqui de gravidade, tem uma reportagem bastante curiosa aqui, Matéria Escura, Dark Matter, que é um daqueles... Isso sim é um mistério do universo, tal, né? E esse é um mistério um pouco... Mas acho que eles nunca vão falar a respeito, porque eles vão achar que isso é muito difícil, né? Vão achar que isso é muito complicado. Aliás, eu não sei se vocês já tiveram ocasião de dar entrevista para alguns desses grandes veículos. Já aconteceu comigo com Veja e com Globo. Se você vai falar alguma coisa um pouco mais cabeluda, o cara fala, olha, para, sabe que você tem que entender o pessoal que lê Veja, você tem que falar de uma maneira um pouco mais simples. Olha, então, o pessoal que assiste Globo, você tem que falar de um... Cara, como se você estivesse falando num jardim da infância, né? Os caras continuam subestimando, né? E tentando manter todo mundo numa zona de conforto. De novo, é assim, o cara descobriu que a fórmula funciona, é natural que ele queira, tenha receio justamente de mudar a maneira como as coisas são feitas. Mas tem duas questões curiosas aqui. Bom, eu ia falar de Dark Matter. A questão é a seguinte, Dark Matter, de novo, matéria escura, é um nome meio infeliz, porque a gente não sabe nem se é matéria e tampouco ela é escura. Não é que ela é escura, a gente simplesmente não consegue detectar, a gente não consegue ver. A gente percebe que existe, a gente percebe os efeitos são gravitacionais e só. Né? Normalmente, sei lá, se você tem um planeta em algum lugar, ele tem um efeito gravitacional. Uma estrela tem um efeito gravitacional. Qualquer coisa que tenha massa tem um raio de um efeito gravitacional. A questão é que todas essas coisas que eu falei, você enxerga, tá bom? Enxerga. Matéria escura tem um efeito gravitacional, mas não sei, é transparente, ninguém consegue entender o que está acontecendo. E aí, o que eu não podia imaginar é que teria um time de cientistas tentando localizar matéria escura dentro do planeta Terra. Hello, uau, né? Será que a gente está em cima de uma matéria escura escondida? Como assim, né? Bom, pois bem, a história é curiosa. Eu me lembro de um filme de ficção científica, como é que chamava esse filme, meu Deus do céu, em que a Terra tinha um pessoal bacanão vivendo num lado da Terra, um pessoal miserável vivendo no outro lado da Terra, e para você ir de um lado para o outro tinha um túnel que passava pelo centro da Terra. Vocês lembram disso? Que filme é esse? É Total Recall? Eu não lembro, mas de qualquer maneira, tinham conseguido fazer, não sei como, um túnel que atravessava a Terra de cabo a rabo, passando pelo centro. Completamente delirante a história, mas o que acontece é o seguinte, isso acontece no filme também, se você conseguisse fazer um tubo que atravessasse a Terra passando pelo centro, o que aconteceu é o seguinte, você solta, sei lá, você solta alguma coisa, você solta o Bolsonaro no buraco, um sonho que eu tenho todo dia, você solta o Bolsonaro no buraco, ele vai se acelerando, 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 até chegar no centro da Terra, né, aceleração máxima. Aí o que acontece? Na hora que ele passa pelo centro da Terra, e aí ele, como é um túnel, né, um túnel imaginário, ele vai continuar. Aí ele vai continuar, só que o que acontece? A velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí quando ele acha que ele vai sair do outro lado, ele começa a cair de novo. E ele fica indo e voltando, que nem um ioiô. Que, aliás, é uma boa fantasia, né? Se a gente pudesse imaginar um inferno para o nosso amigo, seria isso, ele ficar que nem um ioiô, para cima e para baixo, né? Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, nada mal. Mas o que acontece é o seguinte, não dá para fazer isso, por razões simples, porque a Terra é feita de matéria, você não ia conseguir fazer aí um raio de um... Primeiro, não dá para fazer um túnel, né? E você não consegue também pensar em nada que consiga atravessar a Terra como se... Aí você fala, opa, quem disse que não? Quem disse que não? Bom, neutrinos atravessam a Terra como se não houvesse amanhã. Passam assim, passam na boa, como se fosse uma brisa. Né? Você tem trilhões de neutrinos passando pelo seu corpo formidável e escultural nesse exato momento. Neutrinos atravessam a Terra, tá bom. E matéria escura? Bom, se ela só interage por gravidade, sei lá, você tem lá um tijolo de matéria escura, se é que isso é possível. Se você jogasse ele no chão, ele não vai interagir com o chão, ele não vai interagir com as forças eletromagnéticas, quânticas, não. Ele só vai interagir com a gravidade. Então, se você joga ele no chão, ele atravessaria o chão, né? Ele seria atraído, porque ele só sente a gravidade, ele seria atraído pelo núcleo, aí ele aceleraria em direção ao núcleo, aí ele passaria e iria para o outro lado e ficaria que nem o Bolsonaro indo para lá e para cá. Certo. Ele ficaria oscilando, se isso fosse possível, uma construção imaginária. Aí os caras falam, bom, vamos, já que a gente consegue imaginar, vamos fazer o seguinte, a gente tem sensores, que eu não sabia, aliás, não tinha a menor ideia. Você tem sensores chamados gravímetros, que são sensores estupidamente sensíveis, eles precisam de supercondutores e tal, eles estão o tempo todo monitorando a gravidade da Terra. Eles estão em vários lugares do planeta, tá bom? Eu não sabia. Eu sabia de sismógrafo, essas coisas para detectar terremoto, mas do bendito gravímetro, não sabia nada. Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o que os gravímetros vêm medindo para ver se eles conseguem perceber alguma coisa que está indo e voltando, porque isso vai aparecer como um padrão, como uma onda. Né? Não é o Bolsonaro, infelizmente, né? Mas poderia ser, por exemplo, um pouco de matéria escura. Eu achei, é uma história completa, é uma hipótese, os caras vão testar, mas de qualquer maneira serviu para a gente pensar um pouco no Bolsonaro passando algum tipo de perrengue eterno. Mas vamos lá, outra questão interessante, eu tinha, na sexta-feira, prometido que eu iria ler uma série de coisas que eu iria comentar com vocês na segunda-feira, hashtag só que não. Na verdade, meu fim de semana foi felizmente mais carinhoso, mais terno, um pouco mais prazeroso. Então, eu não li tanta coisa, eu não li o que eu imaginava que ia ler e acabei sendo exposto a outras coisas que eu não podia imaginar. Né, de novo a questão do acaso, né? A gente fica achando que, né, mas no fim o acaso, as coisas que acabam acontecendo são diferentes do que a gente imaginava. E uma das coisas que eu me expus aqui, que eu achei bacana, uma delas é um pouco, como hei de dizer, um pouco difícil. Eu tinha comentado, acho que num episódio anterior, de um episódio do podcast Compass, sobre os conflitos que estão surgindo no mundo, já estão surgindo por conta de água, ou de falta de água, melhor dizendo, né? Ou da escassez de água. Então você tem máfia da água, você tem a Índia usando a água do rio Indo como praticamente como uma arma, como uma chantagem contra o Paquistão, a China, bom, assim vai. Então tem um episódio aqui interessante que parece algum filme qualquer do James Bond, até parece algum tipo de game, em que o Ártico, ali tem duas notícias relativas ao Ártico. Uma delas eu descobri através do Twitter da Greta Thunberg, que é o seguinte, nessa época, o norte do planeta, né, o Ártico, ele começa a congelar de novo. Né, ele tem um ciclo natural, né, ele degela um pouquinho, congela de novo. Degela um pouquinho, congela de novo, hashtag só que não. Não, agora em outubro ele já deveria estar voltando a congelar, só que não. Então tem até um gráfico mostrando como isso vem acontecendo nos últimos anos, hashtag esse ano não. É 2020 sendo 2020, não tem nenhum sinal de que o Ártico, derreteu, vai voltar a congelar. Isso não é bom, tá? Essa é a primeira coisa. Tá? Na verdade, a desgraça já começou. Né? A gente tem, isso tem, eu vou conectar várias coisas com um livro ali na frente, espero que faça algum sentido. Pois bem, já começou, a gente está vendo sinais aí, mas tem uma questão interessante que é o seguinte, o Ártico, até pouco tempo atrás, o Ártico era tipo, mais ou menos como a Antártida, né? Um território da humanidade, pesquisa científica desinteressada, sem nenhum tipo de política envolvida nessa zona, o que é bom, porque durante algum tempo, na Guerra Fria foi aquele período em que o Império Soviético e o Império Americano estavam ali batendo cabeça, o Ártico era uma região ali que tinha bases militares, bases de submarinos, bases de mísseis nucleares, porque o Ártico é o caminho mais curto entre os Estados Unidos e a Rússia. Né? Mais curto, assim, teoricamente, porque é um gelo desgraçado, né? Mas é mais curto para um míssil, por exemplo. Né? Você não consegue passar um navio ali, né? Pois bem, o que acontece, um submarino passa por baixo, menos mal, mas é mais perto. O que acontece é que, bom, a Guerra Fria acabou, em princípio, essa coisa toda militar, né, deu uma degelada, vamos chamar assim, deu uma derretida, aí veio essa fase bonita, científica, bacana, O que acontece? O Ártico está degelando. No que o Ártico está descongelando, ele começa a ser uma rota alternativa de navegação. Agora a coisa muda de figura. Então ele não é só mais o Polo Norte, que é um lugar inóspito. Não, ele pode ser uma rota bastante interessante, inclusive, de navegação. O que, do ponto de vista militar, também é meio assustador, porque passa a ser uma fragilidade. Então o que acontece é que a Rússia, herdeira de toda aquela ambição cretina da União Soviética, está reativando uma série de bases militares, bases de submarinos, bases de mísseis. Cara, os caras estão armando até os dentes. Obviamente os Estados Unidos, que dos últimos anos vem sendo conduzido por um completo cretino, estão mais preocupados ali com o Oriente Médio, com fazer média ali no Oriente Médio, literalmente, do que com questões geopolíticas realmente importantes. Os Estados Unidos estão atrasados, agora caiu a ficha e agora que eles estão começando a tentar se organizar militarmente em torno do Ártico descongelado. O que é ruim é que acidentes podem acontecer, né? Alguém pode apertar um botão errado, alguém pode soltar um pum, sei lá, alguém solta rojão, não sei, alguma coisa pode acontecer, então o clima fica instável de novo. Né? Para quem não lembra, o mundo quase acabou na crise dos mísseis de Cuba, né? Um confronto muito parecido quando a União Soviética resolveu colocar mísseis nucleares do lado da Flórida, basicamente assim, no quintal da Flórida, que era Cuba, né? O Fidel Castro, aquele tonto, abriu as pernas para a União Soviética resolveu colocar no quintal dos Estados Unidos mísseis nucleares. Bom, o mundo quase acabou, só para constar, a gente está aqui por, sei lá por quê, porque o Kennedy conseguiu ser mais hábil do que aquele imbecil do Khrushchev. Pois bem, então a gente pode estar, de novo, indo num cenário desses com um complicômetro, que é a China. A China olhou para o Ártico e falou, eu estou aqui tentando fazer a nova rota da seda, e, aliás, parece uma coisa poética, mas na verdade isso é um projeto geopolítico da China colossal. Eles estão tentando, né, criar caminhos de comércio e de logística ali pela Ásia. O Ártico é ótimo porque ele cortaria caminho. Então a China também está interessada no degelo do Ártico. É curioso, né? Porque não é nem uma guerra fria, nesse caso é uma guerra já meio descongelada, né? Mas de qualquer maneira, eu achei interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ah, eu vou só fazer vamos tocar em duas questões aqui, três questões. A primeira delas vou falar de Covid, temos aqui um parente próximo que pegou Covid, felizmente está com sintomas bastante leves, tá, mas perdeu o olfato, certo? Isso é um sintoma comum, se chama anosmia. Ok, vamos torcer para que o olfato volte, para a pessoa, né, ter um pouco mais de prazer, né, com várias coisas, mas acontece que, ouvindo o podcast Inside Science da BBC, eu descobri que existe uma outra consequência do coronavírus que é um pouco pior do que perder o olfato, que se chama parosmia. Parosmia é quando você não perde o olfato, mas ele fica, como se diz cientificamente, zoado. Zoa o seu olfato. Zoa em que sentido? Os cheiros ficam diferentes do que são. Então, você sempre usou o mesmo perfume, você sempre usou, sei lá, você está acostumado com o cheiro do seu parceiro, da sua parceira, o cheiro do seu perfume, aí de repente você fala, cara, mudou o cheiro. Não, não mudou o cheiro. Xarope do coronavírus que fez estrago. E existem casos de gente que passa a sentir o tempo todo cheiros abomináveis, cheiros de vômito, cheiros de cocô. Agora imagina que maldição, o que aliás é mais uma boa coisa para a gente imaginar o Bolsonaro, né, indo que nem um ioiô, cheirando com sentido cheiro de cocô. Eu vou ter várias, olha que interessante. Mas voltando, a parosmia é uma consequência possível do coronavírus, você ter o seu olfato alterado. Não só alterado de que de repente, mas de repente muito alterado para tornar a sua vida infernal. Curioso porque o repórter ele assume que quando ele teve Covid, o repórter aqui do Inside Science, o apresentador, mas no caso dele o olfato ficou super, super sensível. E ele falava, olha, pode parecer que é bom? Não, não é bom. Eu moro em Londres, super sensível, significa que eu sinto todos os cheiros ruins de poluição, etc e tal, suor, tudo que você imaginar, que eu preferia não sentir. Então, eu falo, é o pior superpoder do mundo. Mas o que é interessante é que isso mostra que a gente não conhece o olfato tão bem assim. O olfato é um sentido complicado. É pelo que ele entrevista um médico, e o médico fala o seguinte, nós temos mais ou menos 400 sensores diferentes para olfato. Isso significa que você sente 400 cheiros diferentes? Não, porque alguns cheiros são a combinação de vários sensores. Você vai sentir, agora de manhã a gente tem uma pequena horta, né, num canteiro ali na janela, a gente abriu de manhã e a hortelã estava, aliás, esse é um bom tema também, a hortelã estava, nossa, perfumadíssima. Então, provavelmente, o cheiro da hortelã, ele corresponde a uma série de sensores que são, é uma assinatura, são vários sensores que são ativados ao mesmo tempo e me dão o cheiro de hortelã. Se o coronavírus bagunça alguns sensores, significa que na hora que você vai sentir o cheiro de hortelã, não vem aquele mix, aquela combinação de sensores, né, de sinais que você estava acostumado. Alguns vão estar faltando, o que significa é que o cheiro resultante, a sensação que você tem, está zoada. Agora a questão é, por que o coronavírus atacaria os sensores? Os sensores olfativos, eles não têm aquele ganchinho em que o vírus prende, porque o vírus prende, o xarope do coronavírus, ele tem um monte de pontinha, em que ele prende em alguns ganchinhos de algumas células. E as células olfativas não têm esse raio desse ganchinho. Então, por que ele afeta? O que eles acham é que isso afeta as células próximas. Essas células ficam inflamadas, elas disparam uma reação do sistema imunológico do corpo, e essa reação é uma reação desastrada e acaba prejudicando as células olfativas. Então, elas acabam sendo prejudicadas por tabela. E aí, já que falamos de células olfativas e resposta imunológica, há algum tempo atrás, e já que a gente está falando também de paladar, de olfato, é frutos do mar. Que beleza, né? Outro dia a gente estava conversando aqui, nossa, puxa, que saudade de comer ostras não sei aonde, né? De comer mexilhões naquele restaurante. Pois bem, ostras e mexilhões, que são essas criaturas bivalves, né? Elas têm um mistério interessante que eu nunca parei para pensar. Também nunca ia parar para pensar porque eu não tinha informação para isso. A questão é a seguinte, essas criaturas, elas vivem na água, certo? E elas vivem o tempo inteiro filtrando a água. Certo? Certo. O que acontece é que a água do mar, seja de onde for, aquilo é uma sopa. Tem muita coisa naquela água. A água pode parecer transparente e cristalina, mas, cara, a quantidade de coisas que estão em suspenso ali é colossal, astronômica. Não são só bactérias, micro-organismos, são vírus também. Você tem uma quantidade de vírus no oceano que é, nossa, é um número estapafúrdio. Já devo ter comentado aqui no radinho sobre a questão de vírus nos oceanos. A questão é, se elas estão o tempo inteiro filtrando a água do mar, e a água do mar tem tanto vírus e tanta bactéria, como é que essas criaturas, né, esses moluscos, não ficam doentes? E aí tem uma questão que eu não sabia, que na verdade o sistema imunológico nosso, ele tem duas partes, uma parte mais antiga, que é essa parte lá que fagocita, né? Que quando vê alguma coisa estranha, vai lá e engole, né? Esse é um sistema normal, que é muito antigo. Mas a gente tem um sistema mais recente que chama sistema imunológico adaptativo, que é o seguinte, são os anticorpos, são as células T, são justamente essas que surtam de vez em quando com coronavírus. É um sistema feito para que, olha que coisa engraçada, né? Para ameaças que ele nunca viu. É um sistema que tenta adivinhar ameaças futuras. Ele fica o tempo inteiro fazendo anticorpos completamente insanos, imaginando que algum deles vá funcionar. De novo aquela questão, a gente não sabe o futuro, né? Então a natureza faz vários experimentos, deixa uns anticorpos aí de bobeira, quem sabe um dia funciona. Então esse sistema imunológico adaptativo, que às vezes entra em parafuso, como no caso do coronavírus, é uma coisa mais recente, e os bivalves, esses moluscos, eles não têm. eles não têm um sistema imunológico adaptativo. Então eu falo, peraí, se eles não têm um adaptativo, como é que eles conseguem sobreviver? Como é que eles não se deixam infectar por coisas diferentes? E é isso que os cientistas estão tentando entender. Porque, de repente, eles têm lá algum tipo de proteína que eles produzem, algum tipo de substância que, de alguma maneira, protege sem ter a sofisticação toda. E a questão é, se existe realmente, eles descobriram algum truque para não ficarem doentes, quem sabe a gente aprende com isso. Eu vou pegar carona com isso e pular, já que a gente está nos oceanos, está falando do sistema imunológico, e eu falei também de um fim de semana romântico, de casal, né, daquela fusão de corpos e almas. E existe um peixe que chama anglerfish. Eu não sei como é que chama em português, mas é um monstro. É uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. São aqueles peixes abissais. Ele tem uma boca pavorosa. Nossa, é uma coisa horrível. É uma coisa com os dentes... É um pesadelo, tá? É, o que acontece é que esse peixe... Eu deveria procurar... enquanto eu estou falando com vocês, já que a gente está falando do Google aqui, vamos usar o Translate, vamos ver como é que ele traduz anglerfish. Vamos ver se existe isso em português. Pois bem, esse peixe medonho, que é realmente uma anglerfish, ficou em português como tamboril. Duvido, mas tudo bem. Eu não sabia nem que existia a palavra tamboril. Tamboril, para mim, é alguma coisa de escola de samba. Mas tudo bem, anglerfish é um peixe abissal, feio que nem um demônio. Mas o que acontece? Se você olha as imagens, se você procurar agora por anglerfish, você vai ver que tem lá esse peixe horroroso e tem uma coisinha pendurada nele. A coisinha pendurada no anglerfish é o macho. O peixe mesmo é a fêmea. A fêmea é muito maior que o macho. Muito mais bem equipada, assustadora, feia. O macho é uma coisinha. E tem uma característica, existem 300 espécies de anglerfish, tá? Uma coisa interessante é que, bom, eles moram nas profundezas, né? Muito difícil eles se encontrarem, não tem Tinder, não tem nada. O que acontece? Quando o macho encontra uma fêmea, ele gruda na fêmea e não larga nunca mais, eles se fundem, ele passa a usar o aparelho digestivo da fêmea, ele passa a usar o sistema respiratório da fêmea, eles se fundem. É bonito, né? Romântico, né? Praticamente uma monogamia subaquática, até que a morte o separe, ou até que o pescador o separe. Pois bem, a questão é a seguinte, são dois organismos diferentes. Se você tentar fazer alguma coisa parecida com humanos, não no território romântico, mas vamos supor, num transplante, você vai pegar o fígado, o rim de alguém. Cara, quando você pega qualquer coisa de outra pessoa, né, e coloca no seu organismo, o organismo espana, porque ele vai reconhecer que aquilo não é você, é outra pessoa, o seu sistema imunológico vai surtar. Então, por isso que transplante é difícil, porque você tem que arrumar um doador que não vá ser muito diferente para não despertar muita suspeita. Você vai ter que colocar um monte de remédio para o sistema imunológico do paciente não espanar, não surtar, né, e para tentar aceitar e não rejeitar. A questão é, por que que a fêmea não rejeita esse macho parasita? Pois bem, eles foram ver e descobriram que, curiosamente, esse peixe, para que isso acontecesse, lembra que eu falei que o sistema imunológico adaptativo, blá, 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 é uma invenção recente que os animais têm? Pois bem, esse peixe, só para poder fundir, né, só para permitir essa fusão entre os dois, eles abriram mão desse sistema imunológico. Eles não têm esse sistema imunológico adaptativo, o que é muito estranho, porque para os cientistas, se você perguntar, é o que eles estão falando aí, é o seguinte, se alguém me perguntasse, olha, vamos pegar uma criatura que tem o sistema imunológico normal e esse adaptativo, a gente vai desligar um deles. Eu falo, cara, primeiro, é impossível. Dois, a criatura vai morrer em 5 minutos, não tem como você separar. Pois bem, esse peixe, essa espécie fez isso, né, para permitir a fusão do macho, ela abriu mão de uma conquista da evolução. E agora os caras estão tentando entender como é que eles sobrevivem, não por alguma curiosidade sexual perversa e tal, mas porque isso pode ajudar a entender transplantes, né? Você pode, daqui, se você precisar de um transplante, quem sabe essa descoberta pode ajudar você a ter uma rejeição menor a um órgão transplantado. E falando em órgão transplantado, sexta-feira eu me arrisquei um pouco com uma questão também de natureza um pouco sexual, um pouco anatômica, um pouco aflitiva, para mim, para não dizer muito aflitiva, que é a seguinte, eu comentei com vocês que a maior parte dos animais, muitos animais, o macho que tem um pênis, ele tem um osso no pênis. E nós não. É, para mim foi uma descoberta chocante, né? Como assim um osso lá? Pois bem, então, a gente que não tem, o estranho somos nós, tá bom? Essa é a primeira questão. Eu já comentei isso no episódio anterior, se você tiver curiosidade, ouça o episódio anterior. É um tema um pouco delicado, mas o que eu esqueci de comentar tem a ver com a história cultural. Se você vai ver no Velho Testamento, no Gênesis, Eva é criada a partir do quê? Costela, né? Ah, ó, foi criada a partir de uma costela de Adão. Eu nunca entendi essa história, porque eu nunca conheci alguém com uma costela a menos, né? Se eu me apalpar, eu não estou sentindo falta de nada. Né? E não é possível, ah, não, mas é que os caras não conheciam a anatomia. Como não? Né? Todo mundo está vendo gente morta, estraçalhada, animais. Como assim? Né? Como assim? Não está faltando costela. Como é que você tem uma história que é baseada numa costela que não está faltando? Né? Como é que você cria... Que costela é essa? O que eles, nesse podcast que eu comentei com vocês, que eu dei o link na semana passada, eu vou dar o link de novo, o que ele conta é o seguinte, olha que interessante, a palavra usada em hebreu, no Velho Testamento, para essa costela, não é exatamente costela, essa é uma tradução estranha, é uma palavra para osso, certo? E o que eles desconfiam é que o único osso que realmente está faltando no macho humano, é justamente o osso do pênis. Porque, assim, se você... Né, eu nunca convivi com muitos animais, certo? Eu nasci no centro da cidade, na rua Nestor Pestana, eu nunca fiquei vendo vaca, cachorro, nunca vi um cavalo cruzar, jumento, não, nunca vi nada disso. Né? Mas quem conviveu com animais sabe que o pênis dos machos tem osso. O pênis do cavalo, o pênis do cachorro, o passarinho tem um raio de um osso. E nós não. O que é notório também. Então, a ideia que eles estão colocando aqui é que no Velho Testamento, Eva não teria sido criada a partir de uma costela, porque afinal não está faltando costela nenhuma. Ela teria sido criada a partir do osso que a gente não tem, que a gente, machos, não temos. Quando ele contou isso, era um podcast justamente da New Scientist, em que é apresentado por um menino e por uma menina. A menina não gostou. Ela não gostou da ideia de que, do ponto de vista bíblico, ela tenha sido feita a partir de um osso do pênis. Não gostou, mas pelo menos faz mais sentido para mim isso, né? Os caras constatarem que a gente não tem um osso do que é uma costela que nunca deixou de faltar. Sei lá, eu não sei. Bom, mas eu espero que a história seja minimamente interessante. Eu gosto dessas histórias culturais, e eu tenho uma coisa que eu vou ouvir hoje, até vou dar o link caso vocês queiram ouvir também, que é um episódio que o cara está tentando traçar a história da civilização, de tudo, da sociedade, da tecnologia, etc. e tal, através dos tecidos, através da coisa têxtil, as evoluções na confecção de tecido, de fio, de panos, etc. e tal, podem ser um excelente, bom, fio condutor, né? Eu sei que é um trocadilho fácil, né? Uma perspectiva para você ver a evolução das civilizações, da onde vem o fio, da onde vem o corante. Eu quero ouvir isso, tá? Eu quero ouvir isso. E aí tem uma eu não sei se vocês, até fica de sugestão, quando você estuda história, eu tive uma formação muito precária em história, minha educação foi muito ruim graças à ditadura militar. Eu também fiz escola pública a vida inteira, tal, quase a vida inteira. E aí, o que acontece, a história que eu tive foi fraca, né? Ainda mais que eu não fiz necessariamente um colegial de humanas, nem nada disso. Pois bem, mas quando você estuda história, tem a história... A chance de você ter um professor que segue alguma escola marxista é muito alta, né? Então a história é baseada na questão da luta de classes, da economia, etc. e tal. Mas tem uma outra linha de história que sempre me fascinou, que é chamada Escola dos Anais. Escola dos Anais, você tem Fernand Braudel, você tem uma série de historiadores que eles vão ver a cultura material, as trocas, essa coisa da vida cotidiana, que o cara nem lembra quem é o Napoleão, se já trocou de rei, se não trocou de rei, mas são essas coisas, da onde vem a comida que você come, que qual é o tempero, qual é a troca, como é que foi a venda de azeite, de sei lá do que, de Roma para o Egito. Então eu adoro essa quando você tem qualquer conteúdo que tenha a ver com a história da cultura, com a história material da civilização, que sai um pouco dessas grandes figuras que a gente fica muito fissurado, né? E aí eu vou pegar uma carona com isso, porque eu acho que na sexta-feira passada eu tentei colocar por que que eu tenho um certo bode de figuras como Elon Musk, como o próprio Steve Jobs, né, como aqueles caras que querem brilhar sozinhos, né, eles acham que, né, eles são geniais. Aí uma coisa que sempre me irritou, inclusive na história do Steve Jobs, uma das primeiras campanhas da Apple eram uns posters com figuras que em princípio seriam geniais e loucas, tipo Gandhi. Por que o Gandhi era genial e louco? Tem lá o seu valor, mas ele não era necessariamente... louco, ele... Bom, a história do Gandhi é muito mais complicada do que isso, ainda mais que Gandhi, no começo da sua vida, ele, em princípio, ele circulava a Índia convencendo os indianos a lutarem junto com os ingleses, né? Então, depois ele se arrepende e entra naquela maluquice religiosa, mas de que Gandhi que ele está falando? Aí do Einstein também, só porque o Einstein é descabelado, todo mundo acha que o cara é louco. Não, né? Então, bom, em suma, desculpa, mas de novo essa história do culto de pessoas que se acham, né, mais espertas que todo mundo, que só elas estão certas ou está todo mundo errado, que é uma postura clássica do Elon Musk e tal. E aí, para complementar isso, eu vou dar um link aqui, um artigo extremamente interessante sobre Mark Zuckerberg do Facebook, em que eles fazem um perfil em que realmente o Mark Zuckerberg só acredita no Mark Zuckerberg. É mais uma daquelas figuras que é eu comigo, né? O cara, ele se fundiu com ele mesmo, né? O cara se basta. E eu vou colocar uma coisa interessante aqui, de novo voltando até essa pra questão da história dos anais, a questão dessa história um pouco mais colaborativa, mais invisível, essa história das trocas. Porque vamos pensar em ciência. Eu sei que a gente, quando pensa em ciência, pensa nesses grandes gênios, né? Pensa aí no Einstein, quem mais você pensa? No, sei lá, no Tesla, você vai pensar nessas figuras meio malditas, mas na verdade o que faz a ciência ciência é justamente ser um trabalho coletivo, colaborativo, em que não importa quem você é, se o Einstein estiver errado, ele está errado, né? Se o Einstein errou, está todo mundo o tempo todo tentando achar se o Einstein errou. Se ele errou, ele errou, paciência. Se quem está certo é um cientista obscuro da Casa do Chapéu, ele está certo, né? E tem todo esse trabalho de formiguinha, de validação. É interessante isso, porque o que faz a gente ir para frente é justamente uma coisa que não faz brilhar os olhos das pessoas por aí. A gente sempre quer pop stars, né? A gente sempre quer essas figuras que são, como se diz em inglês, larger than life, quer dizer, maiores que a vida. A gente tem que aprender a reconhecer esse nosso trabalho colaborativo, né? Não ficar Trumps e Bolsonaros, mas não tem jeito, acho que a nossa espécie tem algum problema crônico, né? De precisar venerar. Eu não consigo entender. Deixa eu ver o que mais tem de interessante para comentar com vocês. Ah, tem duas matérias que estão conectadas aqui. Uma delas é a seguinte. É um vídeo da Vox que mostra... Bom, vocês devem estar fazendo conferência pelo Zoom o tempo todo. O Zoom tem uma ferramenta que permite que você coloque um fundo virtual, certo? Ele recorta o que está atrás de você e você coloca a imagem que você quiser, tá? Fica mais ou menos, né? Esse recurso de recortar é um recurso já tradicional no cinema, na televisão. Só que normalmente para você recortar o fundo, o ideal é que o fundo seja homogêneo. Então normalmente o fundo é de uma cor só, né? Normalmente ele é verde ou azul. É engraçado porque em inglês, eu quando trabalhava em TV, a gente chamava isso de chroma key. Chroma key, você recortar pela questão da cor. Em inglês chama green screen. Bom, é engraçado, a gente usa uma expressão em inglês que não é a própria expressão que os caras usam em inglês, mas tá bom. é o fundo verde. Então, muitos filmes de cinema, efeitos especiais, Star Wars, seja o que for, o fundo é... O cara está, na verdade, dentro de um estúdio verde, o fundo depois é colocado artificialmente, né? Esse é um efeito comum. Mas o que esse pessoal da Vox mostra aqui é que isso está ficando ultrapassado. E eu não sei se vocês assistem um seriado, chama Mandalorian, se eu não me engano, uma coisa assim... É um seriado em cima do Star Wars? Eu não sei direito porque eu não gosto do Star Wars. Nunca, eu não gostei nem quando eu vi, quando eu tinha 13 anos. Eu nunca me interessei, não gosto, então não. Mas tem esse seriado que parece que é bacana. E o Mandalorian, ele está sendo feito também. Eles têm que recortar o fundo, etc e tal. Mas ao invés de recortar o fundo e colocar algum cenário fake, eles fizeram o seguinte... Eles fizeram um estúdio em que você tem a parede, o estúdio ele tem uma parede que é como se fosse um tubo em volta, é uma parede praticamente redonda quase em volta dos atores. Então imagina um tubo, né? Imagina que você está dentro de um lugar com as paredes envolvendo você, né? Só que essas paredes são telas, são displays de alta resolução. É como se fosse você tivesse envolvido por um monitor em volta de você, né? Está dentro de uma concha, de um monitor em volta de você. Isso permite que eles coloquem nesse monitor o que eles quiserem. Então, ao invés de primeiro você gravar toda a cena com um fundo verde ou com um fundo azul, e depois você vai lá, recorta e coloca um outro fundo, não, você já projeta o fundo em tempo real nessa tela, a tela tem altíssima resolução, e pronto, tá valendo. E funciona, esse Mandalorian é feito assim. Então, se você gosta de ficção científica, deem uma olhada, é extremamente interessante. Sobretudo porque fica muito mais realista. Porque eu acho que esse Mandalorian ele tem uma armadura, a armadura reflete, né? Mas ela é para, vamos supor, se gravou o cara num lugar verde, a armadura vai refletir verde. Não tem como você simular os reflexos. Então, se você tem realmente a cena já sendo projetada em torno dele, a armadura naturalmente reflete o que tem em volta. Extremamente interessante, achei bem legal. Isso faz, eu não sei se vocês leram Fahrenheit 451, que é um livro maravilhoso do Ray Bradbury, em que ele, na década de 50, ele imagina que o futuro da televisão são quartos onde todas as paredes são telas. Então é como se você tivesse imerso, literalmente imerso numa outra realidade. Isso me faz lembrar quando eu era adolescente, eu li algum conto de ficção científica, talvez do Ray Bradbury, não tenho certeza, em que as famílias tinham realmente quartos onde você podia simular uma savana, simular... De repente é o futuro aí, os caras acertaram. Mas o que é, eu vou conectar isso com uma questão interessante, a Samsung está anunciando um tipo de display que vai ter uma resolução tão brutal, 10 mil pontos por polegada, né? Vamos nos lembrar, né? quando você quer imprimir uma foto, eu vou imprimir uma foto minha na impressora, eu quero que ela tenha uma qualidade fotográfica, eu imprimo em 300 dpi. Isso tem 10 mil dpi, é brutal, é uma resolução monstro. E eles estão querendo usar essa resolução monstro para esses óculos de realidade virtual. Porque eu não sei se vocês já experimentaram algum óculos de realidade virtual, eu tinha esse baratinho no Google aí, que é o... Como é que chama isso? Nem lembro mais. É cardboard. Mas a hora que você coloca o celular na cara, você vê os pontinhos. Por melhor que a resolução seja, pode ser 4K de resolução, você vê os pontinhos. Então não tem como você se deixar absorver, né, por essa experiência, porque você vê os pontinhos. Mas o que a Samsung está anunciando aqui é um display em que você consegue efetivamente se sentir dentro do display. Agora, só para encerrar, que eu de novo me estendi, eu tenho falado muito esses dias, dois artigos interessantes. Um deles mostrando que tem uma moda nos Estados Unidos que é o pessoal, a rapaziada, cuidando de plantas. Então tem vídeos, influencers mostrando como criar plantas ou cuidar de plantas dentro de casa e o quanto isso faz bem. E agora fica uma dica minha, nós temos muitas plantas aqui em casa, eu nunca me preocupei com isso, né? Agora que com a quarentena não tem jardineiro, não tem nada, quem está cuidando de uma boa parte delas sou eu que rego, né? E eu vou contar uma coisa curiosa. Eu que nunca fui uma figura ligada em natureza, isso faz bem, isso conversa com alguma parte de mim que eu não conhecia direito. Talvez seja simplesmente o ato de cuidar de alguma coisa que depende de você. Talvez seja o fato de você sentir odores e perfumes que você nunca prestou atenção. Talvez seja o fato de você observar alguma coisa cujo tempo é diferente do seu, porque o tempo de uma planta é outro. Né? Você vê alguma coisa brotar, você vê alguma coisa surgir. Então, meus caros, nessa quarentena, se eu tenho alguma dica de saúde mental e de bem-estar, cuide de uma planta. Isso tem me feito um bem maior do que eu podia imaginar. E quanto ao livro que eu citei logo no começo, o livro se chama O Telescópio do Otimista. É um cara mostrando como que a gente tem que pensar no futuro de uma maneira otimista. Mas aí eu vou contar o seguinte. Ouvir um otimista falar sobre otimismo, para mim é estranho, é como você pegar alguém que é absolutamente lindo, maravilhoso, rico, bem-nascido e bem-sucedido, falar sobre o que você tem que fazer na vida. Desculpa, o cara nasceu lindo, né? O cara nasceu otimista. Ouvir dica de um otimista, de alguém que nasceu otimista, ou a dica de alguém que nasceu lindo ou nasceu em berço esplêndido, isso se aplica a você? Né? Talvez não, nós todos, já que a gente está falando de jardinagem aqui, cada um aqui é uma planta diferente. Né? Não é porque o cara é um girassol que aquilo que se aplica para o girassol serve para mim, que posso ser, por exemplo, uma banana, ou uma orquídea, ou alguma outra coisa qualquer. Então, meus caros, fica a única dica aqui, que realmente eu acho que pode ser boa, justamente porque remete a alguma coisa muito mais ampla, muito mais ancestral, muito mais profunda, né, que é cuidar do jardim. Meus caros, como diria Voltaire ao final do Candide, que é um livro espetacular, depois de muito circular pelo mundo, muito bater cabeça, temos que nos ocupar com o nosso jardim. Um grande abraço e até amanhã.